Consulta ao primeiro secretário se há número de vereadores para abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 13, do dia 23 de maio de 2016, às 9 horas e 27 minutos. Convido a vereadora Isamita Leite para fazer a leitura bíblica.
Discurso de Jó. O pleito com Deus. Jó tornou a palavra e disse: sei muito bem que é assim, mas como poderia o homem justificar-se diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, entre mil razões não haverá uma palavra rebatê-lo. Sábio é seu coração, poderosa é sua força. Quem poderá resistir-lhe e ficar ímpio? Está lido, senhor presidente.
Agradeço o vereador Isamita Leite por realizar a leitura bíblica. Neste momento, quero convidar para fazer parte da nossa mesa o assessor do deputado federal Mandetta, Antônio de Castro Vieira, para que venha fazer o uso da palavra um minuto a essa casa legislativa. Por favor, que compõe a mesa conosco. Neste momento, quero passar a palavra ao senhor Antônio de Castro Vieira, assessor parlamentar do deputado federal Mandetta, para dar cumprimento a essa casa legislativa.
Senhor presidente, nobres deputados, nobres vereadores, desculpe, presente. Eu quero, em nome do Luiz Henrique Mandetta, nosso deputado federal, em nome do nosso partido, Democratas, cumprimentar a todos e peço vênia para cumprimentar também o nosso presidente Democratas, Adilon, que está aqui presente, o nosso pré-candidato Dalmi. E, assim, eu cumprimento a todos. Como é a primeira vez que eu estou passando por Alcinópolis, aliás, muito hospitaleira essa acolhida, me permitam nominar aqui os nossos vereadores, o vereador Alcir, que é o nosso presidente, o vereador Enio, nosso vice-presidente, o vereador Levino, está presente, né? Vereador Levino, que é o secretário. O vereador Walter, ali já cumprimentei também, que é o nosso segundo secretário. A vereadora Isamita, em nome da senhora, eu cumprimento todas as mulheres e parabenizo pelo trabalho, né? E dizer que se junte e traga mais essa força feminina. Eu vi que tem muito homem aqui nessa Câmara, né? Vamos trazer mais o feminino para cá. Mas cumprimento a senhora pelo trabalho e todas as mulheres. Aliás, nesse mês que nós comemoramos Maria, né? O vereador Marcão. Marcão eu cumprimentei lá na prefeitura, né? Estava ali. O vereador Ney Pereira. Está ali também. O vereador Valdeci. E o vereador Wellington, os quais eu tive o prazer de cumprimentar. Meus amigos, eu estou hoje visitando a nossa querida Alcinópolis. É uma visita ao nosso partido, aos nossos amigos que compõem hoje o Democratas, e por que não uma visita a Alcinópolis e a todos os senhores. E eu simplesmente venho dizer que nós nos colocamos à disposição. O deputado Luiz Henrique Mandetta, ao qual eu me orgulho de estar ao lado e trabalhando no escritório em Campo Grande, porque às vezes a pessoa fala, é assessor parlamentar, então está lá em Brasília. Não, o Badu está aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos em Campo Grande com o escritório, e eu também faço a parte do interior. Então eu procuro visitar as cidades. Então eu trago aqui o abraço Luiz Henrique Mandetta. Peço que vocês acompanhem o trabalho que ele tem nessa legislatura, cobrem aquilo que for necessário. Todo mundo tem visto, ele é um deputado federal que tem feito uma grande oposição, não oposição por oposição ao governo que nós tínhamos até agora, mas que ainda continua, porque nós tivemos apenas um afastamento, não vamos esquecer disso. Nossa mobilização tem que continuar. Então, o trabalho que ele faz como parlamentar, que os senhores e as senhoras acompanhem, cobrem, busquem informações. O gabinete lá em Brasília também está à disposição, assim como eu coloco o nosso escritório em Campo Grande, que fica ali na rua Calarge, 1232, e será um grande prazer sempre recebê-los. Naquilo que eu puder ajudar, eu estarei sempre à disposição. Se existe algo que eu gosto, é do nosso interior, é de pessoas. Então eu me sinto muito feliz e honrado, presidente, de estar hoje aqui com os senhores, e mais uma vez eu agradeço pela oportunidade e só tenho a desejar sucesso no trabalho de cada um, e se Deus quiser fazermos uma boa conversação, uma boa união e buscarmos sempre o melhor para o Sinópolis. Tenham todos um bom dia, um bom trabalho e muito obrigado.
Agradeço Antônio de Castro Vieira, Badu, assessor parlamentar, deputado Mandetta, e leve deste parlamento os sinceros abraços ao deputado federal Mandetta. E com certeza vamos unir e precisar sempre de recursos para que possamos estar melhorando o nosso município. Com certeza, o Democrata em Alcinópolis bem representado vai estar reivindicando sempre o melhor para o nosso município e para a nossa população. Obrigado pela presença e fique à vontade. Se Vossa Senhoria quiser permanecer, fique à vontade. Se tiver outros compromissos, pode se retirar com toda liberdade.
Obrigado.
Vamos dar seguimento aos trabalhos nessa Casa de Leis. A seguir, conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 018/2016 e coloca a mesma em discussão. Coloco em votação. O vereador que discorda quer se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos. A seguir, passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicita ao secretário que faça a leitura do comunicado do Ministério da Educação.
Comunicado de número CM038986/2016. Brasília, 9 de maio de 2016. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, MS. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal de Alcinópolis. Programa: Ordem Bancária. Alimentação Escolar do EJA, 4 de 5 de 2016, R$ 138,00. Alimentação Escolar de Ensino Fundamental, em 4 de 5 de 2016, R$ 3.372,00. Alimentação Escolar do PRE Escola, 4 de 5 de 2016, R$ 190,00. Alimentação Escolar AEE, em 4 de 5 de 2016, R$ 370. Alimentação escolar, creche, R$ 4,05/2016, R$ 474,75. PENAT 003, R$ 4,05/2016, R$ 370,00. PENAT 003, R$ 474,75. PENAT 003, R$ 4,05/2016, R$ 3.056,22. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o secretário pela leitura do comunicado do Ministério da Educação. Solicito ao mesmo que faça a leitura do ofício número 217 do gabinete da GEAB, da diretora presidente Maria do Carmo Avessane Lopes.
Secretaria do Estado de Habitação, Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso Sul. Ofício de número 217, gabinete da GEAB, Campo Grande, Mato Grosso Sul, 28 de abril de 2016. Senhor vereador, respondo-nos ao ofício de 02/2016, por meio do qual Vossa Excelência solicita a destinação de 100 casas habitacionais para atender a necessidade de moradia da população do município de Alcinópolis, MS. Informamos que estamos trabalhando com o programa habitacional financiado para a população de baixa renda de Mato Grosso do Sul. Esclarecemos que referido programa foi regulamentado pelo documento de número 14.251, de 28/8/2015, e alterado pelo documento 14.445, de 8/4/2016. Corrigindo aqui, pelo decreto de 14.445, de 8/4/2016. Tal programa contempla a construção de casas para famílias com renda mensal entre R$ 1.300 a R$ 3.520, financiado por intermédio da CEF, utilizado recurso do FGTS e substituídos subsídio federal ao estadual em parceria com os municípios. A respeito deste em 6/1/2016, a coordenadoria do planejamento desta secretaria comunicou-se com o setor de habitação de Alcinópolis, solicitando a lei de doação e as matrículas individualizadas dos lotes desse município. Atualmente encontra-se em fase final de contratação de 50 unidades nos terrenos doados pelo município através do programa federal Minha Casa Minha Vida, entidade do PMCMV e para atender familiares com renda de até R$ 1.800. O governo do Estado está aportando contrapartida para viabilizar a contratação do referido empreendimento. Outro programa que passam a atender faixa de renda inferior. Então, nos aguarda de orientação do governo federal, após o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida 3. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevada consideração. Atenciosamente, Maria do Carmo Evanzine Lopes, diretora-presidente. ao ilustríssimo senhor vereador Walter Roniz Dias de Souza, vereador, Câmara Municipal de Alcinópolis. Está lido, senhor presidente?
Agradeço, secretário, pela leitura do ofício da AGEAB, do gabinete, e solicito ao mesmo que faça a leitura do ofício número 3-019-2016, GGOV, da Caixa Econômica Federal.
Ofício de número 03-0919-2016, GGOV, Campo Grande, 13 de maio de 2016. A Câmara Municipal de Alcinópolis, com a Prefeitura Municipal de Alcinópolis. Assunto: crédito de recurso financeiro, Orçamento Geral da União. Excelentíssimo senhor presidente, primeiro, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recurso financeiro sobre bloqueio em 11/5/2016, no valor de R$ 10.428,84, referente à quinta parcela na conta vinculada ao contrato de repasse de número 0255.597/96, firmando com a Prefeitura Municipal de Alcinópolis no âmbito do programa Pro Município de Pequeno Porte sobre a gestão do MCIDADES. Respeitosamente, Cristiane de Mendonça Vieira, coordenadora final da Gerência Executiva do Governo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rodrigo Augusto Cardoso Cunha, gerente de filial SE, Gerência Executiva do Governo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura e solicito ao mesmo que faça a leitura do ofício DG/TCEMS-189/2016 do gabinete do diretor-geral do TCEMS, Eduardo dos Santos Dionísio, referente ao balanço geral das contas prefeito de 2010.
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 29 de abril de 2016. Ofício DCG-TCEMS 189/2016. A Sua Excelência, senhor Alcir Gonçalves Dias, Câmara Municipal de Alcinópolis. Assunto: devolução de processos microfilmados com parecer e prévio. Senhor presidente, por via do presente, encaminho a Vossa Excelência o processo gravado em mídia, CD, com a manifestação desta Corte de Contas por meio de parecer prévio, a fim de dar cumprimento ao que estabelece o segundo para inciso segundo do artigo 31 de Constituição Federal, combinado com o inciso segundo do artigo 24 da Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul, julgamento das contas por este Poder Legislativo no prazo estabelecido na lei orgânica desse município. Tão longo ocorra o julgamento das contas referente a este processo, o Tribunal de Contas deverá ser informado para fins de registro e cadastro. Segue em anexo guias, contendo o número do protocolo por respectivo processo. Guia de número 17.500/2016, sendo que nós apresenta para o momento extermos protesto de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Eduardo dos Santos Dionísio, diretor-geral do TSEMS. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura e transfiro o mesmo para a emissão para a Comissão de Justiça e redação final para que dê andamento, para que possamos posteriormente trazer essa plenária para a votação. E aviso aos parlamentares que o processo tanto está em mídia em CD, na casa ou em volume, para que possam estar analisando, para que futuramente possamos votar nesse plenário. A seguir, passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nada, encerramos e passamos para as matérias do Legislativo. Solicita ao secretário que faça a leitura da indicação número 29/2016, de autoria do vereador Alcir, do escritor Levina Morim e outros.
Indicação de número 29/2016. Autor, Alcir, do escritório Levino Amorim e outros. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja a mesma encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito municipal Idomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito quebra-molas com passarela de pedestre na Avenida Virgílio José Carneiro, entre as ruas Maria Teodoro de Freitas Nery, com a rua Frei Gilberto José Motter, entre a rua Frei Gilberto José Motter com a rua João Abadio de Oliveira, entre a rua João Abadio de Oliveira com a rua Galdino Flávio de Moraes, entre a rua Galdino Flávio de Moraes com a rua Valdeci de Souza Barbosa e na Avenida Olegário Barbosa da Silveira, entre as ruas Maria Barbosa Carneiro e com a rua Maria Teodoro de Freitas Neres. Sala das sessões, 23 de maio de 2016, Alcir do escritório, vereador autor, Levina Morim, vereador autor. Justificativa oral em plenário. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura da indicação de nossa autoria e convido aos parlamentares que vê fundamentação na indicação que assine conosco, porque é um pedido da sociedade. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações números 30/2016, 31/2016, 32/2016 e 33/2016, de autoria dos vereadores Valdeci Passarim, Ney Pereira e outros.
Indicação de número 30/2016. Autores, Valdeci Passarim, Ney Pereira e outros. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito Idomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito o patrulhamento de todo o corredor que dá acesso aos lotes do assentamento Santa Fé. Sala das sessões, em 23 de maio de 2016. Valdeci Passarinho, autor, vereador autor, e Ney Pereira, vereador autor. Justificativa oral em plenário. Indicação de número 31/2016. Autores, Valdeci Passarinho, e Ney Pereira e outros. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, que seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito Idomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito aterro no assentamento Santa Fé, na passagem de acesso aos lotes 143, 144, 145, 139, 138, 140, 141, 142, 148, 149, 150, 151, 152 e 154, que dá acesso à propriedade. 153 e 154, que dá acesso às propriedades do senhor Joaquim e outros. Sala das sessões, em 23 de maio de 2016, Valdeci, vereador Valdeci, autor, e vereador Ney Pereira, autor. Indicação de número 32/2016, autores Valdeci Passarinho, Ney Pereira e outros. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, que seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito municipal Idomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito o manilhamento e o aterro no assentamento Santa Fé, para melhorar a qualidade de acesso aos lotes 262, 261, 263, o de número 60, o de número 260, 259, 258, 251, 256, 255, 254, de propriedade do senhor José Lopes da Silva, popular José Alexandre e outros. Sala das sessões, em 23 de maio de 2016. Valdeci Passarinho, vereador autor. Ney Pereira, vereador autor. Indicação de número 33/2016. Autores, vereador Valdeci Passarinho e vereador Ney Pereira. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito municipal Ildomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito o patrulhamento na estrada e nos ramais que dê acesso às propriedades dos senhores, pecuarista Beto do Josia, Acácio, Jean Coelho e outros. Sala das sessões, em 23 de maio de 2016, Valdeci Passarinho, vereador autor, Ney Pereira, vereador autor, justificativa oral em plenário. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o secretário pela leitura das indicações. Não havendo mais nada na pauta das matérias do legislativo, encerramos e passamos para o uso da tribuna. Consulta ao secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Levino Amorim.
Com a palavra, nobre vereador Levino Amorim, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente, meu bom dia. Quero cumprimentar aqui a mesa diretora, agradecer a presença do secretário de gabinete, né, do assessor parlamentar do deputado federal Mandetta, que seja bem-vindo em nossa cidade. Disse ele que é a primeira vez que está visitando nossa cidade. Vem mais vezes, isso nos enche de esperança. Porque nós temos a nossa luta política hoje está muito difícil, mas ainda tem homem sério que gosta de fazer política séria. Então, em nome do vereador Wellington Carneiro, quero cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar, em nome do senhor Dalmi, que nos faz visita hoje, quero cumprimentar todo o plenário desta casa. Quero dizer, senhor presidente, essas indicações feitas aqui em seu nome, em meu nome, e outros, isso aqui é uma segurança para o nosso município, para o nosso povo que trafega por essas ruas, porque aqui nossa cidade não tem sinaleiro eletrônico, então nós temos que apelar por quebra-molas e passarelas, para a segurança do nosso povo. Aqui tem essa rua Darlindo José Carneiro, ela só tem quebra-mola até aqui em frente à escola municipal, Alcino Carneiro. E depois ela não tem mais quebra-mola até sair do asfalto. E as pessoas sempre procuram trafegar por ela para não passar pelos quebra-molas da Avenida Veraldo Fernandes e outras. E às vezes está enjoado de andar em cima de quebra-mola, quando pega aquela rua ali que não tem quebra-mola, agora recapeada, ela está boa de andar, pessoas não têm remorso de descer ali a 80 por hora. E se Deus o livre, uma hora entra uma criança, ou que seja um animal, um cachorro que entra ali, é um estrago total. Nós sabemos que isso é muito perigoso. Então, vem nós aqui com essa indicação hoje, pedir apoio dos companheiros vereadores para assinar junto com nós, porque nós levamos um peso a mais para o prefeito, para ele tomar providência e fazer esses quebra-molas. Eu até já tinha ouvido antes cobrança de vereadores por esses quebra-mola, mas agora está oficialmente em documento. Quero ceder a parte ao vereador Ney.
Senhor companheiro vereador Levino, eu venho agradecer e somar junto com Vossa Excelência, o presidente desta casa, nesta indicação, mas vejo que nós temos que mudar a forma de fazer. Aquele tradicional quebra-mola, ele já é ultrapassado. Vamos então criar um projeto que venha acompanhar a evolução, a mudança. E hoje já não se aplica mais somente o quebra-mola. Fazer a passagem elevada do pedestre, que é um quebra-mola mais suave, que é um quebra-mola de mais fácil acesso. A gente fazer hoje esse quebra-mola, que é o tradicional que temos hoje aqui, ele dificulta o tráfego e não dá também a total segurança para o pedestre. Se nós criarmos hoje, então, elaborar junto com este pedido de Vossa Excelência e colocar o projeto que seja feito, então, ali o transporte, a passagem em nível do pedestre, além de ser o quebra-mola, vamos criar uma segurança para que venha passar o nosso pedestre, para que a população tenha segurança realmente. Não adianta criar somente o quebra-mola no meio do quarteirão, se ele não vai dar segurança para nós, porque hoje nós vimos que tradicionalmente ela é uma avenida, e essa avenida que tem um acesso rápido, não adianta nós criarmos ali, no meio do quarteirão, somente o quebra-mola, que vai matar a velocidade ali, mas vamos ter ali mais 100 metros, para que ele possa embalar e passar correndo ali no cruzamento. E o perigo mora ali naquele cruzamento. Então nós temos que criar o projeto, copiar os projetos de outras cidades, onde fez a passagem de nível elevada nas esquinas, que vai servir como quebra-mola. Muito obrigado.
Eu agradeço. Não, mas foi lido aqui, ô vereador. Aquele, não sei se o nome hoje é quebra-mola, que quebra-mola é esse que nós temos aí, que é verdade, quebra-mola mesmo. Mas é modelo aqueles Costa Rica. É aquela passagem de nível elevada que o motorista ele tem que respeitar, porque ali ele vai amortecer a velocidade, passar devagar e dar passagem ao pedestre em cima da passarela. Porque ali na Costa Rica, ali a lei ali vale. Porque se a pessoa não parar para o pedestre passar e a polícia pega, ele é multado mesmo. Então aqui não poderia ser diferente. Aqui tinha que acompanhar. Certa época eu lembro que a vereadora Isamita pediu verbalmente aqui para fazer esse tipo de passarela e acho que ela não registrou em documento, até hoje não fez, mas hoje nós estamos aqui com o documento na mão e vamos pedir a assinatura de todos os vereadores para reforçar esse nosso pedido. Quero, o vereador Wellington não faz presente, mas eu quero agradecer o vereador Wellington, porque no sábado agora passado, fizemos ali na nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus Mato Grosso Sul, um culto abençoando as autoridades de Alcinópolis. E a gente convidou a Câmara e compareceu só o vereador Wellington. E convidamos também o prefeito, convidamos a autoridade da Polícia Militar, a autoridade da Polícia Civil, mas infelizmente só compareceu o vereador Wellington, mas não deixamos de fazer oração, abençoando as autoridades do nosso município, porque nós precisamos dessas autoridades. E nós precisamos que essas autoridades estejam bem, tanto fisicamente quanto espiritualmente, para poder caminhar no rumo certo, porque o nosso município precisa e tem aqui pessoas sérias que quer o bem do nosso município. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Até a próxima. Desejo a todos uma semana abençoadíssima. Obrigado você que veio para assistir a sessão. Faça isso mais vezes, porque quanto mais nós assistimos, mais ouvimos os parlamentares desta casa, nós sabemos como está andando o nosso município. Meu muito obrigado.
Agradeço o vereador Levina Murim pelo uso da tribuna. E consulto ao mesmo se há vereador inscrito para uso da palavra.
Vereador Alcir do Escritório.
Para fazer uso da palavra, vereador Alcir do Escritório, que se dispõe de 15 minutos.
Senhor presidente, Anos Heróis, secretário Levino, quero aqui cumprimentar Antônio de Castro Vieira Badu, assessor parlamentar do deputado federal Mandetta, as boas-vindas a esse parlamento, senhores vereadores, vereadora, quero aqui na pessoa do Odilon, presidente do Partido Democrata, saudar todo o plenário presente e bom dia a todos dessa Casa de Leis, nossos assessores. Quero aqui começar minha palavra somente justificando a questão da indicação ora apresentada, que foi no qual essa indicação já esteve nesse plenário no ano de 2015. Então, ano de 2016, estamos reapresentando ela para que o Executivo possa estar tomando as providências para que seja feito... Para nós, conhecemos como quebra-mola, até mencionamos quebra-mola com passarela de pedestre, modelo aqueles de Costa Rica, porque é um meio de estar prevenindo a velocidade dos veículos e dando segurança aos pedestres ao atravessar as ruas. A gente vemos que essa rua que mencionamos aqui, que é a Avenida Virgílio José Carneiro, é a rua da escola municipal, onde transita diversas crianças no meio da semana, que está vindo para a escola e saindo, e muitos motoristas não têm noção de que essas pessoas, principalmente crianças, são, vamos dizer assim, não têm muita noção, muitas das vezes, vai atravessar, para arriscar atravessar na frente do veículo rápido, e um empurra o outro, então, não tem noção e muitas das vezes trafegam em alta velocidade. E para que possa conter esse tipo de acontecimento, nada mais justo do que fazer esses quebra-mola para que venha estar regulando essa velocidade e dando segurança tanto aos alunos da escola, aos pedestres, porque no decorrer da semana passada recebi diversas cobranças de veículos transitando em alta velocidade e até teve morte de animais, de cachorro, de gato, nesse percurso mencionado aqui no decorrer de 15 dias para cá. Então a gente pede para o Executivo Municipal para que olhe com carinho a essa indicação e solicita a todos os parlamentares para que assine conosco e venha somar, porque esse pedido, eu tenho certeza que não veio só até mim, foi até os demais também. Então, peço que assine junto, porque fazendo, não está fazendo para o vereador Alcir, nem para o vereador Levine, e sim um pedido da comunidade no qual fomos eleitos para representá-las. Senhor Presidente, por hoje, não, antes de encerrar, quero fazer aqui uma solicitação também ao Executivo, para que venha a possibilidade de designar a empresa de limpeza do nosso município, para que faça a poda de grama do pátio da empresa de telefonia do nosso município, porque recebi ligação que pessoas até viu bicho saindo de lá, cobra saindo de dentro, porque está uma margaça. Então, para que lá da Telem, para que faça a limpeza, a roçada lá, para que não venha ter esse risco, porque eu passei até hoje para várias pessoas me reclamaram, eu passei pela manhã e verifiquei, realmente vi que está bastante alto lá o mato e que necessita para que seja feito um arroçado o mais rápido possível. Então peço ao Executivo que desloque a empresa prestadora de serviço para que faça a limpeza do pátio da empresa Brasil Telecom em nosso município. Senhor Presidente, por hoje é só. Mais uma vez agradecer a Antônio de Castro, Badu, pela tua presença e a cidade, com certeza, está de portas abertas para estar recebendo assessor, deputado e todas as lideranças que olhem com bons olhos para o lado do nosso município e da nossa população. Muito obrigado pela presença. Um abraço a todos, uma semana abençoada e produtiva.
Agradeço as palavras do vereador Alci e consulto o primeiro secretário se há mais vereador inscrito.
Vereador Enio Queiroz.
Vereador Enio, transfere.
Vereador Wellington Carneiro.
Para fazer uso da palavra, vereador Wellington Carneiro, que se dispõe de 15 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar a toda a mesa. Cumprimentar aqui o assessor do deputado federal Mandetta. A nós agradeço muito a presença do senhor, que isso traz um grande valor para o nosso município, que é a atenção do deputado, é muito importante para o nosso município. Então, que o senhor volte aqui e traga também nosso deputado aqui também. Então, muito obrigado pela sua presença. E agradecer a todos os vereadores. Um bom dia a eles. Em nome do Dalmir, sou Adilon. Cumprimentar toda a plateia. E era aqui, ô, senhor presidente. Só cobrar mais uma vez a respeito das pontes. Eu estive conversando com o Aloysio, vereador, o nosso secretário de obras agora, né? É, a respeito da ponte do Bananalzinho, do Bananal, ele está conseguindo uma agenda lá com o prefeito para ver se o prefeito vai lá e olha essas pontes. E fui informado também, esse final de semana, o Minquim, que trabalha fazendo Saturnino, que a ponte agora lá do Limeira realmente entortou. Então, ela já tinha sido, estava danificada já, fizeram um trabalho de recuperação do assoalho dela uns 2 anos atrás, e agora a estrutura da parte de esteio realmente já não está mais confiável. Então, o Aloysio, acabei de falar com ele me ligou, e ele disse que está vendo com o prefeito para ver se vai lá nessas pontes, aproveita e tira o dia para ir nas pontes. Inclusive, tem várias pontes, tem a do Joaquim Pinga também. Então, se caso os nobres vereadores conversar com o prefeito, cobre ele essa visita, porque todos sabem que a presença dele lá é que faz desenvolver o serviço. Então, eu queria que todos ajudassem e cobrassem o prefeito também, que essas pontes estão perigosas, porque eu, como era o secretário de obras, eu sabia muito bem do perigo dessas pontes e eu sei como é que estão elas agora. Então, era só isso, senhor presidente. Só para fazer uma cobrança dessas pontes e agradecer a todos. Muito bom dia.
Agradeço a palavra do vereador Wellington. E consulto, meu secretário, se há mais vereador inscrito.
Vereador Valdeci Passarinho.
Para fazer uso da palavra, vereador Valdeci Passarinho, que se dispõe de 15 minutos.
Senhor presidente Tênio Queiroz, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa, quero aqui cumprimentar também nesse momento Antônio de Castro, assessor parlamentar do deputado Luiz Henrique Mandetta, e agradecer pela presença do nosso município, dizer que seja sempre bem-vindo, as portas estão abertas, e leve desse parlamentar que vos fala um abraço ao deputado Luiz Henrique Mandetta, e que em breve nós estaremos fazendo mais uma visita a ele, assim como nós temos feito, né, vereador Ney, e cobrando dele investimento no nosso município, que é de suma importância. Quero também cumprimentar o senhor Odilon, presidente do Democrata, em nome do qual cumprimentar o senhor Dalmi, cumprimentar também o João Fumaça, a imprensa que se faz presente, e a todos que nos acompanham aqui. Senhor presidente, eu quero aqui iniciar minha fala, mais uma vez, do conhecimento de Vossa Excelência, de todos que acompanham o trabalho nosso neste parlamento, da nossa luta imensa pelos assentados do assentamento Santa Fé. Assim como nós temos preocupado com toda a nossa sociedade e os demais segmentos, quero aqui, trouxe aqui nesta manhã, indicação de autoria minha e do vereador Ney, para que seja feito o patrulhamento em todos os corredores que dá acesso aos lotes do assentamento Santa Fé. Uma vez que já se faz necessária essa manutenção e a vegetação está tomando conta dos corredores. A outra indicação também, senhor presidente, é a indicação que seja feito o aterro no assentamento Santa Fé, na passagem ao acesso aos lotes já denominados na indicação, de propriedade do senhor Joaquim França e outros. Justifica-se que, em tempo chuvoso, principalmente devido ao grande nível de declínio dos terrenos, quando o senhor Joaquim e os demais proprietários desses terrenos vão à sua propriedade, se estiver chovendo, eles não têm condições de retornar novamente. Então tem que fazer lá, tem que fazer lá a manutenção e fazer o aterro no sentido contrário, para que eles possam sair de lá, porque é uma cabeceira, então tem que fazer lá o aterro e o manilhamento. Também aqui, indicação no mesmo sentido, senhor presidente, que seja feito o aterro e o manilhamento aos lotes denominados aqui, e o qual um é de propriedade do senhor José Alexandre. Já até colocaram um nome lá nesse lugar, senhor presidente, e demais parlamentares que nos acompanham, que é a região do escorregador, onde a prefeitura fez lá uma manutenção, cortou-se um aterro lá, e só que é muito liso. E no mesmo sentido também, que é esse do senhor Joaquim França. Se tiver o tempo chuvoso, principalmente, se a pessoa, os proprietários de lotes descerem para ter acesso aos seus lotes, eles não têm condições de retornar. E na passagem do outro lado, existe uma cabeceira também, onde corre água, então tem que ser feito o manilhamento e o aterro para melhorar esse acesso lá. Então trouxe aqui essas indicações. Tem uma indicação aqui também, que é a que pede a manutenção das estradas que dá acesso às propriedades do senhor Beto do Josia, João Coragem, Nereu, Jean Coelho e outros, que a vegetação está tomando conta da estrada também. Então se faz necessário a manutenção. Eu quero também, senhor presidente, já cobramos aqui por inúmeras vezes, e é um trabalho de muito esforço da bancada do meu partido nessa casa, e também fruto colhido de esforço do ex-deputado federal, hoje atual governador, Reinaldo Zambuja, que é uma emenda parlamentar no valor de R$150 mil na época, que era para aquisição de uma patrulha mecanizada. Esse recurso foi repassado e foi feito processo licitatório, foram feitos parte da aquisição dessa patrulha mecanizada, que é do conhecimento de todos nessa casa e da sociedade que passam pelo o barracão da prefeitura. Tem vários equipamentos, mas ficou faltando ainda o trator, senhor presidente. E eu já cobrei por várias vezes aqui nesse parlamento, já cobrei do Executivo Municipal e quero cobrar mais uma vez providência para que contemple, para que seja entregue à nossa população, ao pequeno produtor principalmente, que precisa, que lá contempla grade, calcareadeira, aradeira, carreta, ciladeira e demais implementos necessários para dar o apoio ao pequeno produtor. Então, quero contar com a compreensão da administração municipal em agilizar esse processo o mais rápido possível para que seja entregue, porque já vai para mais de ano que os equipamentos que foram adquiridos estão lá e os pecuaristas, o pequeno produtor que precisa, não está sendo atendido nesse sentido. Eu quero aqui também, senhor presidente, colocar... Eu já cobrei várias vezes aqui, nesse parlamento. Desde o início do meu primeiro mandato, eu, se não mais, um dos parlamentares que mais cobra direito do servidor público municipal aqui, nesta casa. E principalmente, uma das indicações de minha autoria que eu pedi, no início do meu primeiro mandato e depois... Agora, neste segundo mandato, nós pedimos para que fosse aumentado o valor do auxílio alimentação ao servidor público municipal, que é do conhecimento de Vossa Excelência, que hoje é no valor de R$50, que eu pedi que se fosse elevado para mais de R$150, ou um valor superior a isso. Pedi também o estudo para fazer a grade salarial, aumento salarial, grade salarial, e nós tivemos aí, eu sempre digo que todo o aumento que se deu ao servidor público, ele é bem-vindo, mas teria que ser mais, mas veio um aumento de 6 e um pouquinho aí, e nós aprovamos com indignação, porque queríamos mais, não porque, por causa do valor. Então, nunca foi dada atenção do Executivo Municipal nesse sentido. E eu quero cobrar do Executivo Municipal um estudo aprofundado e que não deixe passar em branco, não espere fechar o seu mandato, já com tantas penalidades que trouxe ao servidor público municipal, que eu já manifestei aqui, não só eu, os demais parlamentares dessa casa também, prejuízos enormes ao servidor, principalmente em questões de gratificações, insalubridade, periculosidade e várias manobras que nós vimos por aí, manobras que veio trazer tão só prejuízo ao servidor. Que eu sempre digo que é o pivô, é o que toca a administração, é o servidor público. E o servidor público tem que ser valorizado. Porque a sociedade cobra, o parlamento cobra, o executivo cobra, então tem que se valorizar o servidor. Então eu quero trazer isso aqui e contar com atenção. E uma das questões que me traz hoje a trazer mais uma vez esse assunto aqui, senhor presidente, demais partes, é porque se ouve muito, eu vou falar no geral, se ouve muito, senhor presidente, de alguns servidores dizer que esse parlamento não faz nada pelo servidor público municipal. E que não é verdade, e que não é verdade. Vossa Excelência é prova, os demais parlamentares dessa casa é prova do trabalho meu e do apoio que tem tido e da vontade de Vossa Excelência também para essas realizações. Eu, às vezes, pode parecer repetitivo, mas eu já disse aqui várias vezes. E quantas vezes for preciso repetir, eu repetirei o que eu disse aqui. A desvalorização que essa administração trouxe ao servidor público municipal. Vossa Excelência sabe, todos sabem, que há servidores que só não recebem salário inferior a um mínimo porque tem um complemento. Eu ainda fiz aqui, em brincadeira, então de brincadeira, porque eu sei que não há condições para isso, eu desafiei o prefeito municipal um dia a dar conta de manter, pelo menos, o veículo que ele anda com o salário de um servidor, que tem que pagar água, luz, aluguel e dar sustento à sua família. Esse é um dos exemplos que eu citei aqui. E são exemplos claros. Como é que um servidor que tem que pagar, como eu já citei aqui, água, luz, aluguel e sustento da sua família consegue, vereador Walter, se manter com um vencimento base inferior a um salário mínimo? Não existe a mínima possibilidade. Se tiver alguma receita milagrosa, eu estou à disposição de Vossa Excelência e de todos que se faz presente aqui, que têm acompanhado a minha fala nessa casa, para me fazer essa matemática. E isso sem falar no contexto de valorização do servidor público, que é e foi uma das principais bandeiras dessa administração que se faz presente no poder hoje, que era a valorização do servidor público municipal e daí por diante a valorização do comércio local, essa que não tem nem o que se falar, que nunca se teve a valorização do comércio local. Os senhores têm conhecimento, o comerciante também tem conhecimento, e Dalmi, que se faz presente, sabe do que eu estou falando, que representa aqui empresa de autopeça no nosso município, que foram feitas aí e são feitas licitações valorosas de meio milhão, de um milhão de real, e que isto é levado para fora do nosso município, sem fazer com que esse recurso fique aqui no nosso município. Sem falar nos outros segmentos de mercado, de merenda escolar, principalmente, né? Então, quero trazer aqui isso, e está findando aí essa administração, não acredito que existe algum tipo de milagre que faça repor toda essa perca desses 3 anos aí com essa desvalorização, mas que ainda há tempo para se pensar em alguma coisa e cobrir aí essa lacuna que existe. Há pouco aqui também, com relação à manutenção das ruas, presidente dizia aqui, e eu quero trazer mais uma vez. Eu já falei inúmeras vezes. Eu não sei o que é que temos que fazer para que essa empresa Cassol faça um serviço de manutenção adequado no que se respeita aos galhos e entulhos do nosso município. Nós cobramos aqui diariamente, nós cobramos do gerente da empresa, e o serviço é de péssima qualidade. Não existe, vereador Walter, nada que a gente faça que resolva isso. Estão aí em todas as ruas, em todas as ruas, em toda a extensão das ruas do nosso município, a gente passa e vê galhos e entulhos de 2, de 3 meses, e eles não dão a mínima. Sem falar que essa empresa recebe, por sinal, muito bem, mais de 100, 130 mil reais, e daí por diante, sabe, para fazer esse tipo de trabalho e deixar essa deficiência. Então, quero deixar essa cobrança aqui. E, para finalizar também, quero deixar, já trouxe aqui uma vez, e eu tenho certeza que temos que sentar e temos que discutir uma forma de se resolver. É com relação aos proprietários de lotes urbanos no nosso município, em que a vegetação está tomando conta ao redor, tem propriedades, tem pessoas que têm criança, é com relação a dengue, é cobra, é tudo quanto é tipo de inseto entrando nas propriedades. E isso tem que... essa casa tem que se posicionar, a administração pública tem que se posicionar nesse sentido e ver o que tem que ser resolvido, porque a responsabilidade é do proprietário. Nós sabemos que o município tem feito sua parte nas gradagens, alguma manutenção, mas tem que se fazer uma, tem que se criar uma lei aqui, e que uma lei rígida que contemple, porque Vossa Excelência deve ter visto falar aí de várias casas que cobras e insetos estão invadindo as casas por causa de pessoas que têm o lote ali e não dá manutenção, não dá o mínimo de atenção. Teria muito mais, mas como o tempo é pouco aqui, senhor presidente, obrigado a todos e a todas pela atenção.
Agradeço o vereador Valdeci Passarinho pelo uso da tribuna e consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Isamita Leite.
Transfere e consulta se há mais vereador inscrito.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Com a palavra, nobre vereador Walter Roniz Dias de Souza, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, cumprimentar aqui o primeiro secretário, cumprimentar o Antônio aqui, assessor parlamentar, deputado Henrique Mandetta, muito obrigado por ter vindo da nossa casa. Vontade. Em nome do meu companheiro vereador Ney, cumprimentar a todos. Em nome do Almir, cumprimentar a todos presentes aqui na nossa Casa de Direito. Senhor presidente, para iniciar, eu quero já iniciar a minha palavra aqui falando um pouquinho da saúde. E a gente sabe o quanto é difícil a saúde dos nossos municípios do interior, e principalmente Alcinópolis. Qual eu havia dito aqui algumas vezes, o município tinha um projeto que atendia a nossas pessoas no município vizinho, de cirurgia de emergência, e funcionava muito bem, vereador Marcão. O que a gente tem visto aqui nos últimos tempos, que, vereador, assim, tudo piorou. E quanto à contenção de gastos, a gente não ouve outra coisa se não for cortar gasto. Mas a saúde ela tem uma lei, o artigo 197 e 198 da Constituição Federal de 1988. A Lei Orgânica da Saúde. É número 8.080, 19 de setembro de 1990, disciplinada pela Portaria Federal número 055 de 24 de fevereiro de 1999 da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. Essa lei diz o seguinte: quando há pessoas que residem dentro do nosso município que precisa de um tratamento que o município não pode oferecer, é de responsabilidade do município, vereador Ney. Essa lei garante o direito da sociedade, desde quando for esgotado todos os procedimentos dentro do município. E a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem um conselho. Esse conselho tem a obrigação de fazer uma avaliação desse paciente, uma avaliação se realmente a paciente não tem como arcar com seus tratamentos, e esse conselho decidirá como fazer com o paciente encaminhado para outro município. É um tratamento TFD, tratamento fora do domicílio da pessoa. E tem alguns casos aqui, vereador Ney, que assusta bastante, porque muitas pessoas vieram a óbito, e não sei se é por falta de conhecimento da família ou por falta de conhecimento da própria pessoa que realmente precisa do atendimento, que não há, que pouco das vezes, se eu falar para Vossa Excelência aqui que eu não tenho nenhum conhecimento de nenhum caso que a Secretaria do Município de Ossinópolis, através do conselho, através da família, fosse encaminhada para uma avaliação do Conselho Municipal da Saúde, para que essas pessoas tivessem um atendimento à altura do seu problema. E cada dia que passa, a gente depara com uma situação um pouco pior. Que se fala do SUS, Sistema Único de Saúde. E ele tem regra para ser cumprida. E muitas das vezes, essas regras faltam e muito com a realização dos atendimentos e tratamentos de cada pessoa. E eu não vejo também nenhuma preocupação em relação aos atendimentos que o município não pode realizar com pessoas que deveria ter iniciado um tratamento de urgência, urgentíssima, que muitas das vezes veio a levar a óbito, e com quem está precisando desses tratamentos, que não consegue mais esperar e não consegue uma solução. Pedir à secretária de saúde que revê com carinho muitos e muitos casos aí que precisam de urgência em tratamento, em cirurgia, para que, através do Conselho Municipal de Saúde, até vou orientar até essas famílias como fazer, como procurar a secretaria e através de um laudo médico, para que essas pessoas sejam atendidas. E o município arcar com todas as despesas referência ao tratamento dessas pessoas. E, senhor presidente, a gente vê o município de Ossinópolis, a gente vê as dificuldades em todos os setores, senhor vereador Levino. Em relação a Vossa Excelência, tem a mesma preocupação e as cobranças são intensas, que eu sei, de todos os parlamentares. Em relação à obra, em relação à saúde, e não se vê falar outra coisa a não ser corte de gasto. E eu já disse aqui nessa sessão, por muitas e muitas vezes, tem coisa que a gente não entende, vereador Ney, e não vai entender. A Cassal é uma empresa que ela vem prestando serviço no município de Alcinópolis, desde da gestão passada, e com valores muito altos. Em relação à contenção de gasto, a gente não entende, porque vem fazendo um serviço de péssima qualidade, não vem cumprindo suas obrigações, e a gente reclama, a gente fala, e não tem nenhuma solução a respeito dessa empresa. E em relação à contenção de gasto, vem cortando gasto de tudo. E nunca chegou nessa casa aqui nenhum documento dizendo que ia fazer uma redução de preço por conta da contenção de gasto, dos recursos aí perdidos, em relação à empresa Cassol. Tudo vai muito bem para eles. Menos para as pessoas, menos para a gente que está sendo cobrado 24 horas. E eu não vejo nenhuma preocupação com o executivo em relação da empresa. De algumas cobranças, a gente sabe que existe daqui, que quando os parlamentares aqui, muitas das vezes, solicitam a presença do diretor dessa empresa, e pelo que eu sei, até eu pedi para o senhor presidente aqui para que solicitasse a presença do diretor da empresa Cassol, não sei se Vossa Excelência lembra, para que fosse esclarecido. Veio um gerente ali que deu uma explicação da maneira dele, que acha que todo mundo sabe, não tem conhecimento, e falou o que ele quis falar, que deveria ter falado mesmo, porque com orientação do presidente da empresa, que não nos convenceu. Vou ouvir o vereador Ney.
Senhor vereador Walter, quando trouxe aqui o gerente, o diretor da empresa aqui, ele veio e jogou a culpa para cima da empresa, pela qual ele defendia, que o erro era tudo lá. E a gente ainda vê hoje ele, além de não estar satisfatório, presidente, ainda fica fazendo politicagem na rua, dizendo que como eu sou pré-candidato a prefeito, se eu for eleito eu vou cortar metade dos funcionários da Cassol. Eu não tenho empresa Cassol, entendeu? A empresa não é minha, eu não sou diretor da empresa, não tenho nada com a empresa, o cara fica querendo fazer política em cima de uma coisa que está sendo mal feita e não é culpa do funcionário, é dele que é o líder, vereador Walter. Fica aí tendo tempo, vez de fazer o serviço bem feito, de cumprir o contrato que tem, vereador Elton, fica querendo fazer política, dizendo que se A ou B ganhar a prefeitura, vai mandar metade dos funcionários da Cassol embora. Quem que é dono da Cassol? Tem alguém dono da Cassol aqui em Alcinópolis que é pré-candidato? A Cassol é uma empresa terceirizada que presta um serviço de má qualidade indo para o município, recebe em dias, não paga seu fornecedor em dias, deixa o fornecedor em 2 meses sem receber, e ele veio de defender ali, ó, o nosso município, cobrar da empresa que preste um bom serviço para o nosso município, fica aí fazendo política nas esquinas, dizendo que A ou B, se ganhar a prefeitura, vai mandar metade do funcionário embora. Ele tem que cuidar do serviço dele e fazer o serviço bem feito. Obrigado.
Eu que te agradeço, mas no entendimento dele, por que ele não passa para cada funcionário, qual que é o término do contrato dessa empresa? Será que ela vai aí, depois dessa gestão, por mais 3, 4 anos? E a preocupação nossa em relação a tudo que está tirando da saúde, que deveria ser prioridade, paz. Muitas das vezes a gente tem que escutar todas as críticas quando ela vem, eu 90% delas aí eu aceito como, sabe, construtiva, que ela veio para melhorar através de uma cobrança. Mas só que Alcinópolis, ele está piorando. A gente se viu que se fazia parte normal cesariano, no segundo, desde da criação do município, no segundo mandato de administração política de Alcinópolis, fazia. O tanto que cresceu daquela época para hoje, tem uma arrecadação de mais de 2 milhões de reais, nunca se deu conta de pelo menos cadastrar um sistema único, cadastrar um hospital. Acho que agora pelo menos está cadastrado um sistema único de saúde para fazer pelo menos, ter as cinco especialidades médicas para fazer, se é necessário a partir de 3, é para fazer um cesariano, pelo menos ter um ortopedista para fazer algumas cirurgias que não são de grande risco, para que a nossa população seja atendida. O município de Figueirão, qual que é a arrecadação de Figueirão? A gente viu tanto interesse, até do prefeito de Irá, atender algumas pessoas aqui. Vossa Excelência, o vereador Nilson, sabe disso. E o nosso município, em relação à saúde, está andando para trás. E veja a preocupação também dessas pessoas que saem de madrugada, 2 horas da manhã, volta a dizer a secretária de saúde, a prefeita municipal. Eu quero ver se ele tem coragem de colocar um parente próximo dele para sair 2 horas da manhã com a correria que sai daqui, para que seja atendido, com esperar o dia todo e voltar no mesmo dia, com problema grave de saúde, voltar no mesmo dia, retornar para Osnópolis, andar mais de 600 quilômetros, se ele teria coragem de fazer isso, de colocar. E eu vejo que não é tão muito, é simples, é com pouco dinheiro. A gente consegue atender essas pessoas para que não precisa voltar no mesmo dia, para que seja atendida lá com qualidade, com respeito. Não precisa muito. Você só precisa de vontade de administrar e vontade de atender as pessoas. Era só, senhor presidente.
Agradeço o vereador Walter Roniz pelo uso da tribuna e consulto ao secretário se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Vereador Ney Pereira.
Com a palavra, o nobre vereador Ney Pereira se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Altir, primeiro secretário, vereador Levino, demais vereadores, vereador Wellington, vereador Marcão, vereador Walter, vereador Valdeci, público que se faz presente, a imprensa na pessoa do João Fumaça, da cidade de Camapuã, meu bom dia a todos. Nós vimos aqui defender mais uma vez os pedidos que nós temos feito juntamente ao prefeito para que venha atender a população do nosso município. Nós vimos aí que a Toque de Caixa agora fechou o loteamento Bom Retiro, a parte 1, com as 50 casas que tinha virado uma novela que desde 2009, de 114 caiu para 100 e agora conseguiu fechar 50. E certo, agora vai sair as 50 casas porque já assinou o contrato. Mas quanto nós perdemos, talvez com o desinteresse ou a briga política que teve no nosso município nos últimos 5 anos. E o município ficou estagnado por últimos 5 anos, não tem feito nada. Essa semana, vereador Marcão, eu estive andando pelas obras do nosso município que se encontra parada. Estive lá no PSF e aí, para minha grata surpresa, eu me deparei com 2 operários que estavam lá trabalhando, vereador Levino, acabando de fazer uns arrematos lá para vir fazer a cobertura da obra. Mas o mato, a bucha, está tomando conta daquela obra. E nós sabemos que a obra que foi tocada pela Caixa Econômica Federal, muitas das empresas faliram, muitas empresas deixou pela dificuldade que teve, que foi o mesmo que nós vivemos aqui no hospital na época, na obra do hospital, e que muita gente acusa hoje e fala que a gente abandonou uma obra pública. E hoje nós estamos vendo aí quantas empresas, Sanefer, Barro de Lima, empresas de nome, WA, OCS, empresas maiores, empresas grandes, vereador Wellington, que não conseguiram ainda tocar as suas obras e teve que parar por causa deste repasse que depende da Caixa Econômica Federal. Eu estive andando lá e aí eu procurei, vereador Levino, o engenheiro responsável pelo nosso município, estive com o Laerte, e ali a gente esteve discutindo e vendo que tem que reformular uma planilha, fazer uma planilha diferente agora, para fazer uma nova licitação. Ali estão fazendo aqui, a cobertura já está no pacote anterior, que a empresa ainda prontificou a terminar. Mas que está fazendo a cotação para ter uma nova licitação para vir terminar aquela obra. E ele já pôs um fim na obra do ginásio poliesportivo. Já disse que lá, infelizmente, não terá como mexer. Eles não vão dar continuidade naquela obra. E a obra da praça, vamos ver o que vão fazer ainda. E nós vimos que a qualidade do que tem sido feito no nosso estado aos últimos anos, se nós pegar aí as rodovias que foram feitas, nós vimos a má qualidade. E hoje nós estamos conseguindo saber o porquê de tudo isso. Quanto, hoje eu estava lendo a matéria publicada na edição de notícias da cidade de Coxim, dizendo que 13 milhões foram desviados da BR-359. Então está aí o motivo pela qual a BR está derretendo. Se nós pegar o mandato do governador anterior, Zeca do PT, do ano de 1999 a 2006, as rodovias que foi feita naquela época estão muito melhor qualidade do que as que foi feita no mandato de 2007 a 2014. Nós vimos que o estado está derretendo. A 436 é um exemplo claro, a 359 que está aqui perto de nós é um exemplo claro. E nós vimos hoje o escândalo que toma conta do país, que toma conta do estado. Então fala em cifras elevadas. E nós estamos aí pagando hoje o sonho que nós tivemos aí ao longo de 30 anos, vereador Levino, vendo hoje sendo derretido com pouco mais de 3 anos de entrega. Se nós fazer um comparativo com as obras que talvez nós não poderíamos nem estar fazendo, que foi entregue há 8 anos anterior, está a melhor qualidade. Parece que fizeram uma salada mista do estado nos últimos anos. E nós vimos também que hoje, quando se fala em pleito eleitoral, se aproxima de pleito eleitoral, começa a aparecer as promessas, começa a aparecer as obras. Nós vimos que tem quantos deputados que só vêm aqui buscar o nosso voto e depois desaparecem, não voltam mais. Deputados que não têm interesse com o município mais durante os 4 anos de mandato. Mas quando chega o período eleitoral, eles aparecem novamente. Deputados que são eleitos e depois não voltam. É o que nós temos que ter cuidado hoje, vereador Marcão. Porque Vossa Excelência, como vereador, teve uma busca constante pelo voto do seu deputado, mas o seu deputado tem representado o nosso município. Então nós temos que começar a valorizar aqueles que têm nos valorizado. Então nós vimos que chega o período eleitoral e começa a aparecer. E não é surpresa para ninguém, vereador Levino, pessoas que nunca teve compromisso com o nosso município, que nunca plantou sequer um centavo de emenda no nosso município, vinha aqui hoje aparecer no período eleitoral, vereador presidente, subindo em palanque, indo tentar denegrir imagens de Vossa Excelência, de vereadores desta casa, tentar pisotear em família do nosso município em busca de agariar voto para grupos políticos. Mas é hora de nós levarmos, vereador Levino, a nossa prestação de conta e mostrar para a população qual que é os políticos do estado que têm comprometimento com o nosso município, com a nossa região. Quais são os deputados que realmente, vereador Valdeci, João Fumaça, que é da imprensa, que tem conhecimento, que tem feito alguma coisa para o desenvolvimento da região norte, que tem buscado algum investimento para a região norte. É fácil vir aqui buscar voto e depois sumir e voltar no período eleitoral e ainda vai tentar denegrir mais de pai de família deste município que trabalha, que tem buscado os recursos. Nós sabemos que nossas viagens que fizemos até Brasília, eu, vereador Valdeci, vereador Valto, vereador Enio, que nós visitamos e nós sabemos quais são os deputados que atendeu em seus gabinetes. São os deputados que têm atendido o município de Alcinópolis. Nas viagens que nós tivemos lá, nós tivemos êxito, porque as pessoas realmente têm voltado e olhado para o município fora do período eleitoral. E agora, vereador Marcão, quais são os argumentos daqueles presidentes que ainda não conseguiram implantar nada no nosso município, vim aqui agora apresentar a proposta, querer fazer parceria a partir de agora? Parceria tem que estar acontecendo, parceria tem que ter vindo de longo tempo, Parceria tem que ter acontecido para contemplar o povo do nosso município. Então eu quero dizer que é hora de nós começar a observar, é hora de nós analisar de que forma que nós vamos caminhar, porque é agora que nós vamos dar um ciclo para mais 4 anos. É chegada a hora da mudança, de fazer com que voltamos a transitar o ônibus para carregar a criança, que nós voltamos a valorizar a criança lá na escola. Não é só sobrelotar uma escola municipal e deixar lá até rato tomar conta da dispensa de alimento. É hora de começar a valorizar aquele que faz o transporte, aquele pai de família que mora lá no nascer do sol e não tem como trazer seu filho aqui embaixo para estudar. É hora de nós olharmos para quem vai valorizar diferente a horta municipal, vereador Marcão. Eu estive essa semana na horta, no dia de uma entrega de verdura, fiquei entristecido de ver a situação que encontra a horta municipal, que foi motivo de orgulho nas campanhas eleitorais do atual prefeito, que ele havia criado. Porque as coisas que foram bem feitas, que estavam dando resultado, agora estão deixando acabar. A horta hoje está triste de ver a situação da horta municipal. A situação hoje é crítica de você ver a situação do transporte daquele pai de família que tem que levantar 6 horas da manhã e sair lá do jardim, lá do nascer do sol e caminhar até aqui embaixo para trazer teu filho. Faça sol, faça chuva, num período de frio. Então é chegada a hora agora de nós começar a valorizar os grupos que têm realmente voltado para o município, que têm tentado buscar, têm cobrado. E nós vimos aí na rua hoje os comentários, senhores vereadores, que esses vereadores não fazem nada, que vereador não tem feito nada, mas nós olhamos para o plenário e vemos o plenário vazio. Poucas pessoas têm acompanhado o trabalho desses parlamentares. Poucas pessoas têm vindo aqui acompanhar para depois sair defendendo, mas as críticas vêm. E eu acho que é chegada a hora de ter união para o desenvolvimento do nosso município. É hora de olhar para os 4 anos vindouros, para os 4 anos que está pronto para chegar. É hora de nós começar a juntar e unir força para que o nosso município venha desenvolver nos próximos 4 anos. Então é dessa forma que nós vemos nessa tribuna hoje, pedir que quantos vereadores falem em ponte, quantos vereadores falam em patrulhamento de rua, quantos vereadores falam em patrulhamento de estrada, e a gente pode observar que são sempre as mesmas, porque não estão sendo atendidos. E tivemos hoje, andando na semana passada na região, que o vereador Valdeci colocou aqui, pedindo patrulhamento da estrada, que dá acesso ao Beto Josias, que dá acesso ao seu Acácio, ao João Coragem, que dá acesso ao Jean Coelho, porque é uma estrada de transporte de aluno, infelizmente fica abandonada. E nós vimos que nós já estamos aí com 2 meses do período de seca. E eu tive cobrando também do nosso engenheiro, do Laerte, vereador Marcão, na conversa que eu tive com ele na última semana, o porquê que não iniciou ainda o asfalto. Porque o asfalto ainda está parado. O dinheiro foi liberado na conta da prefeitura em 19 de dezembro de 2015. O dinheiro está no caixa, a obra está licitada, a obra já tem a empreiteira ganha. É fruto do PAC, é dinheiro que está na conta para pagar, mas a empresa que pegou, ela pegou vários serviços e vai deixar nós para a época da chuva de novo, que nós já conhecemos a Pactual. A Pactual ela só vem para o Sinop na época de chuva, que aí o prefeito de Costa Rica, o Valdelino, não aceita ela trabalhar lá. Aí ela vem atender ao Sinop, fica aí amassando barro, 4 meses. Então eu falei para o engenheiro, você tem que chamar, notificar a empresa, notifica a empresa para começar imediatamente, para que quando chegar o período de chuva, vereador Marcão, a nossa obra está pronta. Nós vamos ver que a metade da cidade vai ficar asfaltada se a empresa conseguir trabalhar. E nós sabemos que o asfalto é de melhor qualidade e mais rápido. E nós vimos hoje, se nós não chamar o prefeito hoje, sentar com ele e fazer com que ele tome providência junto a essa empresa, nós vamos voltar a ter o período de chuva novamente, aí a empresa vai voltar para cá. Já virou uma brincadeira, já virou gozação, nós vemos a empresa Pactual trabalhar aqui somente em período de chuva. Todo final de ano. Parece que eles vêm para cá, vereador Alcir, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eles estão por aqui amassando barro. E quando acaba o período, começa a época de fazer os asfaltos, vai embora. Isso é o quê? É falta de gestão. Isso não é outra coisa, é falta de gestão. Porque quando chega no período de chuva, o prefeito de Costa Rica, o Valdeli, manda parar. Não aceita fazer o que faz aqui no nosso município. E nós ficamos por último. Então é chegada a hora de nós começar a analisar de que forma que nós queremos que o nosso município desenvolva. Falar, cobrar, nós temos feito isso toda sessão. Toda semana é as mesmas coisas, gastamos nossos 15 minutos para falar, para cobrar. Nós vimos aí que não tem de defeito. Hoje nem os companheiros querem ouvir mais. Ao longo de 41 meses, nem os companheiros não querem ouvir mais. A casa fica vazia. Mas nós vimos que a atual administração conseguiu entregar 6 casas populares ao longo de 41 meses. E quando fazia promessa de campanha, dizia que era uma por mês. Que era para nós estar entregando a 41ª casa, vereador Levino. Conseguiu entregar 6 casas até hoje. E não há perspectiva de construir mais. Então eu quero dizer a cada um que não vale nem a pena falar mais. Que a gente cobra, fala. E nós estamos chegando aqui, eu acredito, se continuar no mesmo ritmo, vereador Valdeci, quando terminar este mandato, o vereador vai orar aqui sozinho. O orador vai ficar aqui sozinho.
Agradeço ao vereador Ney Pereira pelo uso da tribuna. Consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para uso da mesma.
Vereador Marcão.
Com a palavra, nobre vereador Marcão, se disporá de até 15 minutos.
Bom dia, presidente. Em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar os demais companheiros da mesa. Presidente, poucas palavras aqui, acho que os companheiros todos falaram todos, né, já falaram o que tinha de falar. Dizer que hoje eu fiquei até satisfeito. Recebi uma ligação de uma pessoa de Lavras, Minas, da Faculdade Federal, me procurando sobre um projeto da fauna da BR-359, onde eu falei que sim, que já tinha dado encaminhação, já estou esperando algumas respostas do IMASU, né, na qual que estamos dependência de uma resposta deles para continuar nesse projeto, onde a faculdade já disponibilizou, diz que estará apoiando e quer ver todos os arquivos que eu tenho desde que iniciou a BR, desde que iniciou todo o trabalho que vem em monitoramento das corredores dos animais nos qual são mortos, qual que é as pontuações, quilometragens. Eu falei que eu já tenho tudo isso já levantado, eu, não um profissional, sim um amador igual uma... Esse diz que estarei já em breve estão nem aqui no município para a gente tentar fazer essa parceria com o município. A questão da indicação do senhor presidente com o vereador Levino, fizemos até uns desenhos na época, fizemos orçamento, pegamos tudo, sentamos olhando todo mal prefeito. A última resposta que o prefeito teve nessa questão da quebra-molas, né, que é a passagem visível com passagem pedestre, ele alegou que cada unidade daquela ficava R$20 mil. Ele falou, ó, cada quebra-mola desse fica R$20 mil. É onde ele, não sei por motivo, eu acho que o município, naquela época, 2013 para 2014, tinha as condições de executar isso, até na verdade, até alegamos que seria uma visão ótica, visão diferenciada para a questão da cidade turística. E já trazendo também a segurança, né, das crianças na autoescola, próximas escolas em quebra-mola. Fizemos, andamos todinho, até feito uns desenhos. Eu vou até procurar se eu consigo achar esses arquivos. Foi o que ele alegou, a questão do valor do quebra-mola. Aproveitando essa viagem que eu tive em Campo Grande essa semana, e fui até a Gesup, porque a gente vai lá para coisas particulares, mas acaba não tendo jeito, a gente acaba visitando algum órgão, alguma coisa. Onde eu levei até uns arquivos fotográficos, várias fotografias da 436, da questão até dos pontos, né, do GPS, tirei no GPS, tirei os pontos, fiz até uma brévia, histórico sobre a questão das águas que estão causando a infiltração ali no Jauru e no Preputanga. Entreguei, disse, agora há pouco liguei, a pessoa que me deu o telefone, dizia para ligar na segunda, disse que já passou para frente. Eu acho que essa semana, o pessoal, alguma pessoa responsável por essa questão dos buracos, já está vindo essa semana ali averiguar a situação ali. O vereador aqui, Ney, fez um comentário muito importante aqui na questão, e o vereador Valdeci também, sobre a questão das emendas, no qual a gente corre, corre e não executa, para que a gente possa também estar participando da entrega daquele trabalho que nós conseguimos correr. Eu também tenho uma emenda aí, vereador, que entrou dia dezembro, o dinheiro entrou dia 18. Parece que alguém falou uma data de 19, entrou dia 18 e até agora eu não estou recebendo também. Fui atrás, estou cobrando todo dia para que seja executada essa emenda, que é a das academias. Foram, eu estou acompanhando, conseguiram fazer essa licitação, três empresas ganhou. Só que a gente, nós como vereador, temos aquela ansiedade também de participar, pomos. Agora vem o período eleitoral, não pode. Eu não entendo, igual o senhor falou, eu não entendo essa demora de executar as emendas nas quais os legislativos vão na garra, na bruta, a unha e dente buscar para agora. Mas não está aí. É a mesma coisa nós programar uma festa, uma formatura e não for lá pegar o tubo. Mesma coisinha. Eu me sinto assim. Corremos atrás, lutamos, agora não podemos pegar o tubo. Se a gente for lá para pegar o tubo, apanha. E não é da população, e sim da Justiça Federal Eleitoral. Agora estamos aí vendo navio. Também tem essa, né? Agradeço, parabenizo a Vossa Excelência por esses comentários aí. Na verdade não é um comentário, sim. Eu estou me sentindo desabafar um pouco nessas questões. É o que está acontecendo. E vendo o Diário Oficial hoje eu vi uma publicação lá, abriu de novo aquela licitação da praça. Voltou aí. O vale a pena ver de novo, né? Eu acho que dá para sentir nisso aí. Tá aí, voltou hoje, abriu lá, eu vi lá, primeiro eu vi publicado, né? Vamos tomara que vai para frente. Presidente, eu queria sair um foco aqui do meu comentário, questão da política, essa questão de pré-candidatura, aonde todos sabem que o meu partido hoje é o PNDB, tem um cunhado aí que está com o nome de pré-candidato, né? Do DEM, e dizer... E daqui a minha opinião sobre esse pré-candidato, né, que é o Dalmi. Na pessoa não tem igual. Não tem igual. Eu estou referindo esse comentário, até eu não queria trazer isso, mas a questão que as pessoas nas quais são maldosas no comentário, igual o vereador Ney disse aqui, nos comentários maldosos, já saíram comentários na minha família sobre a questão das minhas opiniões políticas. Eu acho que cada um tem a sua opinião em questão de pessoas, em questão partidária, em questão administrativa. Tiveram capacidade de pegar um número privado, ligar para minha família e dizer que eu estava falando mal do Dalmi. Simplesmente eu falei, bom, quem ligou é mais covarde que quem está me falando. Falei para minha própria esposa. Você é mais covarde, porque quem liga privado é sinal que não está querendo se identificar, a pessoa que não está querendo se identificar, então é mentira. Porque quando se liga, eu só for dizer alguma coisa, ó, vereador, tal, fulano falou isso, eu vou lá e falo, não, eu falei que você falou. Eu falo, pode ter certeza. Eu assumo o que eu falo. Agora, as pessoas que ficam ligando, fazendo tramatinha política, comentários maldosos, esses são os mais irresponsáveis, são os aproveitadores e querendo oportunidade na política. E não querem a política para desenvolvimento e trabalhar, querem oportunidade para sentar. Isso eu garanto para vocês. Porque a pessoa, quando ele quer um desenvolvimento, ele quer trabalhar, realmente ele quer ver o município bonito, então ele põe a cara. Ele vai lá, que se candidata, se seja vereador ou deputado ou qualquer coisa, ou prefeito, ele vai lá e se candidata. Aí sim eu sei que ele realmente quer o desenvolvimento, quer trabalhar. Agora nós luta aqui, ó, os nove luta. Luta contra executivo, contra questão administrativa, não pessoal, mas sim para ter um trabalho de desenvolvimento. Isso aqui todos fazem. Então aqueles que estão lá fora, pegando, caçando conversinha fiada, buscando atritos, porque eu não vou ficar contra o meu cunhado pessoalmente, mas nunca vou. Vocês podem ter certeza que nunca vou. Ele como pessoa, a família que me acolheu, você entendeu? Me acolheram muito bem. Se hoje eu tenho um stay e estou bem financeiramente, pessoalmente, foi a família dele que me apoiou. Eu não posso ficar contra ele, de maneira alguma. Agora deixa acontecer as coligações para a gente ver o que vai acontecer. As pessoas já calculam e já acham que vai acontecer. E já saem comentando os comentários maldosos. Ninguém sabe dia da manhã, o trem é só em julho. Só em julho. É isso que eu fico contrariado, é com as maldades dos comentários. Eu duro que eu não consigo chegar nos comentaristas. Parece que é blindado a pessoa, sabe? Mas se eu chegar, E eu disse bem na reunião familiar. Se alguém falar que eu falei isso, aquilo outro, por favor, não fale que me chame. Me ligam na hora que eu vou lá fazer uma cariação. Sem cariação eu não aceito comentar dentro da minha casa, em lugar nenhum. Se não tiver a cariação, eu não vou. Eu quero cariação sobre conversas políticas da minha família. E outra coisa, questão, eu sou do PNDB, ele é do Democrata, defendo a minha bandeira do meu partido, não gostaria que o pessoal envolvesse particularidade com o prefeito com a questão partidária PNDB. Que graças a Deus, o grupo PNDB é um, o prefeito Idomar é outro. Se o prefeito Idomar não cumpriu com os compromissos nos quais ele fez, problema, a consequência é dele. É igual eu com o deputado, ex-deputado Edson Giroto, e questão administração do André Putinelli. Tem várias opiniões. Eu gosto dele, sou amigo dele. Se ele depender de um copo d'água, se ele depender da minha casa, o Edson Giroto, ele vai entrar, vai dormir o que ele precisar. Agora, eu não compartilhei, não compartilho no que eles fizeram. Tiveram oportunidade, fizeram o que fizeram, desfalco em questão da União. Eu não concordo com isso, particularmente não compartilho o que eles fizeram. Entendeu? Cada um tem o seu mérito. Fizeram rolo? Fizeram. Fizeram uma grande bagunça? Fizeram. Mas eu não tenho nada a ver com as consequências dela. Agora que Alcinópolis, a região do município de Alcinópolis, foram beneficiadas, foi. Mal, mas foi. Antes o mal do que nada. Porque eu fui uma das pessoas que levantava 3h30 da Cacilândia, saía com um caminhão, para chegar em Alcinópolis 10 horas da noite. E isso não foi uma vez que aconteceu, foi várias e várias vezes de eu ficar plantado no Vicente Peralta, mais de 2 horas esperando uma assistência para que pudesse nos seguir viagem. Então cada um tem uma opinião, gente. Eu quero dizer que cada pessoa tem sua opinião. Eu não, jamais vou abandonar o meu companheirismo, a minha amizade com o Edson Giroto e com o André Putinelli. Pessoalmente e partidária. Jamais. Jamais. Agora, que eles fizeram as falcatruas deles com o BNDES e tudo, então que eles paguem. Se é na cadeia, eles vão pagar na cadeia. Se é com multa, eles vão pagar com multa. Você entendeu? Eles paguem. Mas eu jamais vou apredejá-los. Eu não posso fazer isso. Que companheiro é companheiro, amigo é amigo. Você entendeu? Ele é meu parceiro. Eu fui parceiro dele, puxei voto para ele, corri atrás. E se amanhã o Edson Giroto falar, sou candidato, eu sou parceiro dele. Então, temos de pensar nisso também, que às vezes, hoje é um cenário político, mas amanhã podemos ter amigo nosso que está aqui defendendo a bandeira, pode estar envolvido em alguma coisa que nós não sabemos. Poxa vida, hoje é uma política, mas amanhã é outra. Eu nunca imaginava que o furo ia ser grande deles. Mas por causa disso eu não posso fazer. Olha o nome da fazenda que até, vereador Alcir, gostei até do nome que o João Murim tinha uma fazenda, Jacaré de Chifre. Até a divisa do Paulinho do Zé Domingo, que todo mundo conhece o Paulinho, que foi vereador daqui, é amigo nosso. Então, isso até virou piada algumas vezes. Então eu não posso, gente, apredejar uma pessoa que ajudou a gente, a região. Tem buraco? Tem. Então vamos manter arrumado, gente. É a única coisa que temos. Vamos tentar preservar. Se está ruim, então vamos preservar o ruim. Porque se não tivesse nem o ruim, nós estávamos aí na mesma peleja, rodeando coxinha para Campo Grande, naquela... Nem fala, meu Deus do céu, nem volta essa novela. Se alguém quiser ver as trajetórias, as imagens das areias, de carreta, atravessada, tudo eu tenho lá em casa. Vamos fazer uma retrospectiva do que nós já passamos, que estamos hoje. Entendeu? Agora, a federal, tomara que ela tome as atitudes delas, todo mundo. A questão do democrata, a questão de lançar o vereador, o pré-candidato Dalmi, que é o meu cunhado, eu falo diretamente já. Vamos esperar. Mas se amanhã falar assim, o Dalmi é candidato a prefeito, aí eu vou conversar com o meu partido, se tiver coligação, vamos trabalhar juntos. Se não tiver coligação, eu vou sentar no meu partido e vou resolver a minha opinião que eu tenho sobre isso. Mas antes, eu não tenho opinião política sobre a questão do meu cunhado. Então é isso que eu gostaria de deixar bem claro a todos vocês, a todo mundo. Eu não tenho opinião sobre candidatura de executivo. Eu tenho sobre a minha. Que graças a Deus, tudo o que eu fiz, eu estou prestando conta e vou continuar prestando conta. Que do momento que você é um vereador, é um candidato, você disponibilizou seu nome em um órgão público, você tem dever de falar onde vai, onde foi, o que fez, o que não fez. Essa é a obrigação nossa. É nossa obrigação. E eu vou cumprir isso, e vocês podem ter certeza que todo mundo vai saber o que eu fiz e o que eu não fiz. Só isso que eu sei falar para vocês. Agradeço a todos vocês, que tenham uma ótima semana.
Agradeço o vereador Marcão pelo uso da tribuna. E consulta ao secretário se tem mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Não há.
Não havendo nenhum vereador, antes de mudarmos de expediente, quero aqui registrar e agradecer a presença da imprensa, da presença do seu Hilton Bulhões, da presença do seu João de Oliveira de Costa Rica. Obrigado pela presença. Não havendo mais vereador interessado em fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Não havendo nada, passamos para explicações pessoais. Consulta ao secretário se é vereador inscrito para fazer uso da palavra.
O Wellington Carneiro.
Para fazer suas explicações pessoais, vereador Wellington Carneiro, disporá de até 3 minutos.
Senhor presidente, só estou aqui só para... que ontem foi um dia muito especial, foi o dia do aniversário de uma pessoa que eu tenho muita consideração, que é o que fez com que eu estou aqui hoje, que é o aniversário da minha mãe, então não podia estar aqui como vereador, dar os parabéns e agradecer a ela por tudo que ela fez de mim na minha vida. Então era só isso, presidente.
Agradeço o Hélio Carneiro pelas explicações. Consulta o secretário se há mais vereador inscrito para fazer suas explicações.
Vereador Ney Pereira.
Para fazer explicações pessoais, vereador Ney Pereira se disporá de até 3 minutos.
Na minha explicação, senhor presidente, só quero agradecer aqui de público o convite da Igreja Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul pelo culto que iria fazer pelas autoridades e dizer ao senhor Levino que ele já tinha ouvido de mim pessoalmente que eu não poderia estar lá por um outro compromisso e ele sabe religiosamente qual que é o compromisso, de que forma nós tratamos este momento. Então eu fiquei com muita vontade, mas dá um abraço no pastor, pede mais uma vez desculpa por a gente não poder estar lá. Eu tive convite para estar na festa de casamento, tive convite para estar no aniversário e o convite para estar lá, mas infelizmente eu tinha uma ou outra que não tinha como a gente deixar de estar. E Vossa Excelência conhece, sabe a nossa forma, como é que nós tratamos e respeitamos aquele momento. E por este motivo não pude estar presente. Obrigado.
Agradeço, vereador Ney Pereira. Consulte se há mais inscrito para fazer explicações pessoais.
Vereador Valdeci Passarim.
Para fazer suas explicações, vereador Valdeci Passarim, transfere. Consulte se há mais inscrito.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Transfere. Consulte se há mais inscrito.
Não há.
Não havendo, então, mais nenhum vereador interessado para fazer explicações pessoais. Quero aqui, vereador Levino, agradecer. Quero aqui agradecer Vossa Excelência pelo convite que foi feito para participar do culto. Eu também, por motivos particulares, não pude estar presente no culto, mas agradeço Vossa Excelência, o pastor, pelo convite. E vamos fazer outro em outra oportunidade, até fazer muitas das vezes onde tem outra cidade que não tem, que é o culto ecumênico, que para participar todas as lideranças do nosso município. Obrigado pelo convite. E me desculpe por não ter participado. Não havendo mais nada a ser, mais nenhum vereador e mais nada a ser tratado na nossa Casa de Leis, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 11 horas e 10 minutos.